Bem, esse é o último áudio aí do livro de Tratado de Estratégia. Falar nesse áudio aqui sobre a geoestratégia espacial. Tá? Bem, essa parte espacial é dividido em duas funções, né? As funções do meio espacial são passivas e ativas. Então, eu vou falar sobre os sistemas passivos e sistemas ativos. Primeiramente, os sistemas passivos, ela é a tríade, né? Ver, escutar, comunicar. Então, predomina no ambiente espacial os sistemas passivos sobre os ativos. Essa tríade aí, ver, escutar e comunicar. E essa é a grande diferença do sistema espacial para os sistemas terrestre, aéreo e marítimo. Ou seja, esses sistemas são voltados para o combate, para uma postura ativa, agressiva. E o sistema espacial hoje, tá, predomina o sistema passivo, a tríade, ver, escutar e comunicar. Primeiramente, ver. Vamos abordar aqui a função observar. Então, a gente vai ter satélite de reconhecimento. Quando foi lançado o primeiro satélite de reconhecimento? 1956. 1956, pelos Estados Unidos, foi o Discover 13. Então, o Discover 13. Esses satélites de reconhecimento permitiram vigiar a União Soviética sem risco de novas crises. Ou seja, teve uma crise, né? O avião espião U-2, em 1956, foi abatido no espaço aéreo soviético. Pô, foi uma crise, mas de qualquer maneira permitiu confirmar o blefe soviético, né? De que tinha mísseis intercontinentais em grande escala, não sei o que, tal, tal. Enfim, em 1956, então depois disso, né, os Estados Unidos tirou o pé um pouco, mas em contrapartida lançou a Discover 13. E passou a vigiar a União Soviética sem risco de novas crises como essa. Tá? Da mesma maneira, os soviéticos lançaram também os satélites, a série, né, de satélites Cosmos. Tá? Então, Cosmos foram os primeiros satélites de reconhecimento soviéticos. Tá? Hoje, existem dois tipos de satélites de reconhecimento. Tá? Os óticos e os radares. Então, o satélite tipo óptico e o satélite tipo radar. Quem tem maior precisão é o tipo óptico, maior resolução, opera infra-red, noturno, tá? Porém, ele é sujeito às condições meteorológicas, tá? Já o radar não, ele opera em qualquer tempo. Tá? Os óticos são limitados pelo tempo encoberto. Já o radar tem também uma deficiência. Qual seria a deficiência dele? É que ele traz uma assinatura radar que é de difícil interpretação. Tá? Bem, o potencial militar de um país hoje não pode mais ser camuflado por conta dessas novas capacidades aí, dessas potências, né, que conseguem observar cada parte do globo. Tá? Passando para outra função do sistema passivo, não ver, escutar e comunicar, tá? A segunda seria escutar. Então seria coletar informações, normalmente pouca duração, mas permite uma melhor interpretação e avaliação do que apenas ver. Então escutar, já a gente já tem satélites que passaram a gerar uma explosão das telecomunicações no mundo. Então sempre o meio militar abrindo caminho para as tecnologias civis, né? Então a gente vai ter a escuta eletrônica e a escuta de comunicações. Tá? A escuta eletrônica, ela identifica frequências de emissão, ela vai identificar comunicações protegidas, né? Normalmente das forças armadas, tá? E a escuta de comunicações, ela vai acessar mensagens, né? Normalmente não protegidas, né? Até e-mails, essas coisas assim, no campo militar e também econômico. Tá? Essas informações podem ser consideradas estratégicas. Né? Existem até crises aí estadistas que, pô, utilizam meios não protegidos, utilizam e-mail, que é e-mail civil, não sei o que e tal. Enfim, da mesma forma como pode ser considerado num nível estratégico, também pode ser considerado num nível tático e operativo. Por exemplo, satélites meteorológicos em apoio a operações aéreas, satélite de observação oceânica, tá, para observação submarina. Tá? E a terceira função, ou seja, ver, escutar, e a terceira função é comunicar. Comunicar nada mais é do que a contrapartida da escuta, de escutar. Fechamos então a parte dos sistemas passivos. Tá? Os sistemas ativos ou sistemas agressivos nada mais é do que a batalha pelo domínio do espaço. Então, na década de 60, os Estados Unidos desenvolviam então um sistema antissatélite, a SAT, né? Anti-SAT, né? Não ganhou muita prioridade, foi polêmico porque no Congresso americano pregava-se que isso poderia gerar uma nova corrida armamentista com a União Soviética, poderia levar a uma guerra nuclear generalizada, né? Mas ao mesmo tempo a União Soviética desenvolveu satélites assassinos, ou seja, satélites com capacidade de neutralizar outros satélites, tá? É importante relembrar que essa capacidade, pô, na década de 60, Estados Unidos e União Soviética já estavam desenvolvendo, tá? E hoje, 2019, a Índia conseguiu lançar o seu primeiro míssil anti-satélite. Ou seja, a gente consegue ver aí a grande vantagem, grande tomada aí da frente dessas duas potências aí, tá? Então, Estados Unidos e União Soviética, a partir de 60, começam a desenvolver essa capacidade de negar o uso do espaço, né? Também conhecido como Space Denial, assim como existe o Sea Denial, né? Ou existe o Space Denial. Tá? Então, a gente vai ter defesa espacial e ataque espacial. O que que seria isso? Defesa espacial, tá? Seria eu lançar um sistema, tá, antimísseis a partir do espaço. Então, os Estados Unidos só consegue ter essa iniciativa aí em 1983. Ou seja, a ideia seria que naquela batalha de mísseis contra a União Soviética na Guerra Fria, os Estados Unidos queria do espaço ter um sistema antimísseis, né? Mas aí, pô, era extremamente custoso esse projeto, tá? Chegou a ser implementado pelo Bush, George Bush pai, em 91, tá? Mas é rejeitado no Congresso, tá? Então essa IDE, Iniciativa de Defesa Estratégica, vai passar depois a ser chamada do GPS, é o famoso GPS em 92, e depois de várias transições, acaba não dando em nenhum sistema coerente aí, tá? É realmente muito custoso, tá? A outra vertente é a vertente do ataque espacial, ou seja, é a estratégia de atacar a Terra a partir de armas no espaço. Então, vamos só definir aqui: defesa espacial seria eu defender, né, o meu território de mísseis a partir de um sistema no espaço. A estratégia do ataque espacial é o atacar a partir de armas espaciais o território do inimigo. Tá? Então, a problemática dessa militarização do espaço aí é justamente generalizar o conflito e levar uma escalada nuclear, né? Só existem hoje duas potências espaciais totais, que é os Estados Unidos e a Rússia. E na teoria espacial existem quatro escolas, tá? Finalizando então, as quatro escolas são: escola do santuário, escola da sobrevivência, escola do domínio do espaço e escola high ground, tá? Então vamos lá, escola do santuário, vamos para poder ter uma lógica aqui. Escola do santuário é o pacifista, entendeu? Santo, santo. Tá, então, a escola do santuário vai dizer o seguinte: pô, tem que me limitar só à tríade ali, sistemas passivos, observação, comunicação, né? Ou seja, a utilização militar do espaço ela tem que ser só para isso, né? Observar comunicações, satélites e tal. Ela é a escola que tem maior apoio político, tá? Os políticos realmente, bom, não vão defender uma escalada das armas nucleares, então, assim. Então, numa escalada aí, a gente vai ter a escola do santuário, logo depois a escola da sobrevivência. Ou seja, ela também vai defender a mesma atitude passiva, tá? Mas por outras razões. Por conta dos custos, tá? As armas espaciais são muito custosas. Então a escola da sobrevivência, assim, ó, pô, a gente tem que sobreviver, não dá para ficar gastando porra, o dinheiro que a gente tem, porra, com armas nucleares, não sei o que e tal. Então, basicamente, vamos se limitar a observar e comunicar, porra. Mas não pelo pacifismo, é mais por questão de sobrevivência mesmo. Entendeu? Vou gastar meu dinheiro nisso, a gente vai acabar perdendo economia de recursos em outras áreas, tá? Então, escola do santuário, escola da sobrevivência. Terceira escola é a escola do domínio do espaço. Ou seja, essa escola, ela vai visar adquirir um conjunto completo, inclusive armas, tá? E é a escola que vai ter apoio do Pentágono e da Força Aérea Americana. E a escola Rheingold é a escola, pô, do Guerra nas Estrelas. Ou seja, é o extremo. Ela é o marranianismo do espaço. É o marran do espaço. Ele vê o espaço como meio dominante, eu tenho que ter o domínio do espaço, Star Wars, aquele negócio todo.